O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo alerta para a importância da atenção à saúde do homem, à saúde masculina, claro, novembro azul, tradicional campanha. E a gente vai falar dos principais tipos de câncer, câncer de próstata, que é uma preocupação grande entre os homens, e há outros tipos de tumores urológicos. E o nosso convidado é o Dr. Arnaldo Fazoli, que é médico urologista do grupo de próstata do ICESP e está aqui conosco. Tudo bem, doutor Arnaldo? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem e vocês? Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Eu sei que a agenda lotada, seu cirurgião está tentando aí colocar estas cirurgias importantes em dia, muito em função da pandemia, né? Muita gente atrasou cirurgias.
Exato, Roxane.
Né? A agenda está lotada.
Então a gente está vivendo um cenário, tanto no serviço público, lá no ICESP, quanto nas clínicas privadas, um cenário novo para a gente, que é lidar com uma demanda reprimida por quase 6 meses, né? A gente sabe que no serviço público de saúde, muitas vezes os pacientes têm que esperar durante bastante tempo, vários meses, até conseguir o tratamento adequado. E no momento de pandemia, em que essa lista e esses atendimentos praticamente pararam durante 6 meses, a quantidade de pacientes que deixaram de fazer diagnósticos de câncer, a quantidade de pacientes que deixaram de ter o atendimento para o câncer, aumentou muito, né? Então agora que a gente está conseguindo voltar a normalizar, ou pelo menos chegar o mais próximo do normal de atendimentos e de cuidados com os pacientes, que a gente entender um pouco melhor como que funciona a questão do Covid, a gente está tendo uma demanda reprimida, tendo que dar conta dos pacientes que ficaram sem atendimento durante todo esse período, né? Então, para a gente agora, se o Novembro Azul, né, que é a campanha que se faz tradicionalmente em novembro, de cuidados com a saúde do homem, se o objetivo do Novembro Azul já era relembrar os homens da necessidade dos cuidados com a saúde, o Novembro Azul 2020, então, ele realmente tem que trazer essas pessoas para a importância, né, dos cuidados com a saúde, do risco do câncer de próstata e dos outros riscos de doenças masculinas, né?
Claro. Então vamos nos concentrar nestes problemas. A preocupação entre os homens é muito grande, né? Às vezes o homem tem medo de fazer o exame ou constrangimento em fazer o exame ainda, né? Isso é comum entre os homens ainda. Isso é medo, isso é constrangimento, mas ele se preocupa com a possibilidade do câncer de próstata. Então, é a principal preocupação, deve continuar sendo, há muito tempo que eu faço entrevistas de Novembro Azul, continua sendo a preocupação central, doutor?
Olha, Roxane, desculpa, eu realmente acredito que, e isso eu agradeço a vocês, jornalistas, pessoas que estão na parte de mídia, tudo, cada vez menos eu vejo essa questão do preconceito, do medo, das brincadeiras que levam a não fazer exame, tá? Então, eu vejo com muito bons olhos e eu tenho visto ano a ano isso melhorar. É difícil da gente colocar um responsável por esse benefício, então eu acredito que seja realmente uma conscientização da população da importância dos cuidados com a saúde, né? Então, as informações estão chegando, a gente tem cada vez mais informação de qualidade disponível nas rádios, na internet, na televisão. A gente sabe que as mídias sociais e a internet, elas têm um fator preocupante, na minha opinião, que é disponibilizar, às vezes, informações de baixa qualidade, mas ela disponibiliza todas as informações. Então, a gente tem informações de muito alta qualidade e cada vez a própria população vai filtrando isso e vai entendendo o que importa, o que é verdade, o que não é, com o que os pacientes devem se preocupar. Então, essa questão do preconceito, eu acho que é uma barreira que a gente está conseguindo, sim, vencer. Isso é uma notícia muito boa, eu acho fantástico isso, porque eu lembro, na época que eu estava na faculdade, ou mesmo na residência, a gente praticamente tinha que ficar convencendo as pessoas que elas deveriam cuidar da própria saúde, o que é uma coisa muito contraditória, né? Porque se a pessoa quer, gosta de viver, gosta de ter as coisas dela, gosta de conviver com os familiares, trabalhar, enfim, simplesmente se a pessoa gosta de estar viva, ela precisa se manter bem para estar bem viva, uhum, né?
Claro.
E por isso que a gente pensa muitas vezes, os homens têm um medo de fazer exame de próstata, mas por pura ignorância, no sentido mais puro da palavra ignorância, por falta de conhecimento.
Uhum.
E essa falta de conhecimento é que a gente tem tentado, com o apoio de vocês, acabar com essa falta de conhecimento.
Uhum.
E o nosso objetivo é realmente trazer para as pessoas que o problema não é necessariamente como é feito o exame, quanto tempo dura, se dói, se não dói. A gente já tem informações reais sobre isso. E não, o exame da próstata, o exame físico, né, que é através do toque retal, que assusta tanto os pacientes, é um exame praticamente indolor e dura menos de 10 segundos, Roxane. Isso é uma informação que muitas pessoas têm a impressão que vão ficar com desconforto anal durante minutos. As pessoas nem entram nesse detalhe, né? E é eventualmente um exame que traz informações super importantes e podem sim fazer o diagnóstico precoce de um câncer de próstata que pode levar a pessoa a óbito.
Uhum.
Né? A gente tem dados aí do INCA e mais de 70 mil novos casos por ano de câncer de próstata e algo em torno de 16 mil óbitos por ano no Brasil por câncer de próstata. É um número muito alto.
Quando poderia ser tratado, né, doutor? Isso o senhor está dizendo. Agora, a partir dos 45 anos... Eu vou acelerar um pouquinho, porque nós temos muitas dúvidas.
Claro,
quero falar
claro,
também além
vontade.
Do câncer de próstata. Então, assim, a preocupação... Sim. O exame anual, né? Todos os anos. Como as mulheres já se acostumaram a fazer? Para a mulher isso é rotina. Ou pelo menos deveria ser. Para boa parte das mulheres, realmente é rotina. No caso do câncer de próstata, a preocupação, a atenção é a partir dos 45 anos, isso continua valendo?
Isso continua valendo sim, e isso não quer dizer que o paciente tenha que fazer o toque retal e o exame de PSA aos 45 anos. A orientação é a partir dos 45 anos que o paciente vá ao urologista. E junto com o urologista, ele vai decidir se ele precisa ou não fazer o PSA e fazer o toque retal. Então, a primeira barreira que a gente tem que quebrar é essa. Então, não é porque você marcou, não é porque o paciente marcou uma consulta com o urologista que ele vai ser submetido a um toque retal. Muitas vezes isso não é necessário. Então, dependendo do histórico familiar, dependendo de algumas características do paciente que vão nos mostrar que o risco desse paciente ter o câncer de próstata é maior ou menor, a gente vai saber se ele precisa ou não fazer o toque retal, fazer o PSA e com que frequência que isso precisa ser feito. Então, a primeira barreira é essa. Não é porque vai marcar o urologista que vai ter que ser submetido ao toque retal. Se tiver, não tem problema nenhum. Mas se o paciente não quiser, também não tem problema. E muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer de próstata sem a necessidade do toque retal.
Boa informação. Bom, tudo isso se não tiver alguma dificuldade para urinar, que é uma coisa que o homem segura um pouco ali, até ver que é problema mesmo. Não, eu tô com uma dificuldadezinha, mas deve ser isso, deve ser aquilo outro.
Isso bom, é muito frequente.
Dificuldade de urinar, sangramento, infecção urinária. Bom, perfeito. Se aí aparece um desses problemas, aí não tem jeito, tem que ir ao médico.
Exatamente. E muitas vezes esses problemas, eles não são câncer de próstata, viu?
Exatamente.
Isso é uma coisa super importante da gente falar. Porque os sintomas miccionais, ou seja, problemas na hora de urinar, eles podem ser decorrentes de problemas nos rins, na bexiga, na próstata, na uretra, enfim, uma série de alterações e que muitas vezes não tem nada a ver com o câncer de próstata. Então, os cuidados com a parte miccional, com a parte urinária, eles devem sim elevado a sério, porque muitas vezes isso interfere na qualidade de vida dos pacientes,
uhum.
E como você mesmo falou, isso pode acontecer de uma forma que ele acha que é normal. Então não é infrequente a gente receber pacientes, falar, o senhor está urinando bem, urino bem até demais, doutor, aí você já confia, né? Falar, urina bem até demais,
opa.
Por quê? Ele falou, não, porque eu levanto algumas vezes à noite para urinar, mas é normal da minha idade, né, doutor? Falei, depende. Quantas vezes você levanta? Ah, levanto 8, 9 vezes. 8, 9 vezes durante a noite não é normal. Então a gente tem que explicar para os pacientes exatamente isso, que levantar à noite para urinar não é uma coisa que deve acontecer. pode eventualmente uma vez, duas, se muito, mas mais do que isso está errado.
Uhum.
Então, se o paciente está levantando a noite para urinar, tem que toda hora ir ao banheiro, ou está com incontinência urinária, ou sangramento, como você mesmo falou, isso precisa
tem
sim,
que
ser
checar.
Investigado. É. Exato, tem que checar, e muitas vezes a gente consegue resolver isso rápido e facilmente, sem necessidade de exames, de tratamentos invasivos, e a gente volta a pessoa para uma qualidade de vida muito boa.
Exatamente.
Tanto ela, quanto as pessoas que estão ao redor dela, que muitas vezes ficam incomodadas com a necessidade de ter que, enfim, todos os problemas que essa pessoa está tendo, elas não afetam somente a pessoa, afetam todo o microentorno dela, né?
Exato. Bom, ó, hiperplasia de próstata, o crescimento da próstata, isso é muito normal e não necessariamente é câncer. Então, olha quantas dicas importantes a gente está dando para você. Câncer está ficando lá para o final da lista, tá entendendo? Você pode ter uma série de outros problemas e não é câncer, né, doutor? Hiperplasia,
exatamente,
não necessariamente.
A hiperplasia, Roxane, ela comete mais da metade dos homens com mais de 50 anos. Isso é super importante de saber. E nem sempre o aumento da próstata causa sintomas. Muitas vezes a pessoa tem uma próstata aumentada, mas é uma próstata que, apesar de ter um volume grande, ela não causa obstrução no canal da urina. E muitas vezes tem pessoas com a próstata pequena que tem obstrução, esses sintomas que a gente estava falando.
Uhum.
Então, o ideal realmente é que seja, que tenha uma avaliação individualizada. A gente não consegue falar para todos os homens acima de 50 anos vai ter que fazer tal exame, ou enfim. A gente não consegue dar um tratamento, uma conduta para todos os homens. Por isso que as orientações, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, quanto do INCA, tudo é, faça uma consulta com o urologista e entenda para você qual é o seu risco, qual é a necessidade de seguimento, o que que na sua, no seu caso, na sua vida, com as suas características, quais são as necessidades específicas para você. E aí sim que a gente vai saber.
Tá.
Então, a hiperplasia de próstata, a prostatite, que é uma inflamação da próstata, assim como a gente tem apendicite, amidalite, a gente tem a prostatite. E a prostatite causa sintomas muitas vezes até piores do que a hiperplasia prostática benigna, piores do que o câncer de próstata da fase inicial. E com um simples comprimido antibiótico você consegue resolver.
Olha,
né?
Só. Vamos adiante. Eu ainda tenho mais dois minutinhos. Eu tô
lá,
bebendo na fonte aqui para tirar todas as dúvidas. Então, agora eu quero lhe fazer uma questão. Falamos bastante do câncer de próstata, mas não é só essa a preocupação. Queria que o senhor falasse rapidamente quais são as outras preocupações em relação à saúde masculina, por exemplo, outros tumores urológicos, pênis, testículo. O senhor já falou aí que pode ter problema no rim e na bexiga, muito bem, né? Em função do problema da micção, então você pode encontrar que o problema está em outro lugar, muito bem. Agora, os tumores, no caso de pênis, testículo, ainda são muito, ocorrem muito no Brasil, precisa de atenção.
Sim. O que a gente tem que levar em consideração, que é super importante, Roxane, é o seguinte: o câncer de testículo, a gente não consegue ter muita prevenção do câncer de testículo. É um câncer que normalmente aparece sem a gente ter como preveni-lo, diferente do câncer de pênis. O câncer de pênis, até que se prove o contrário, ele está muito relacionado com a má higiene e os maus cuidados no pênis. Então, da mesma forma que a gente falou dos sintomas miccionais, que os homens acham que é normal da minha idade, muitas vezes o câncer de pênis ele começa com uma verruga pequena e simples no pênis. Que a pessoa simplesmente pensa, é só uma verruga, como eu já tive outras em outros lugares do corpo, e ela vai sair. E muitas vezes ela não sai, e ela vai crescendo, 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 até que chega num ponto que a gente precisa fazer, é até traumatizante isso que eu falo, mas isso precisa ser levado em consideração. O tratamento para o câncer de pênis avançado é a amputação do pênis, tá? Então, são pacientes que deixam o câncer de pênis chegar num ponto que o único tratamento que existe é a amputação do pênis, a pessoa fica sem o pênis. Isso é muito traumático para um homem.
Mas isso não é comum.
Da mesma forma.
É comum?
Não, é muito raro, porque é muito raro nos pacientes que fazem os cuidados adequados. Então, se por exemplo, o paciente tiver simplesmente uma consulta com o urologista, ele faz um exame físico, isso é detectado como uma verruga pequena e a gente consegue ver. Então, você pergunta, isso é comum ou é raro? Depende. Lá no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, lá vinculado ao HC, a gente vê isso com bastante frequência, porque é um serviço referenciado. Então, se você me perguntar, Arnaldo, quantos casos desses você vê? Eu vejo vários. Agora, se você for pensar na população normal, na população geral, isso é bastante raro. Dos cânceres urológicos é um dos mais raros, mas a gente sabe que para quem é acometido com esse câncer, isso é devastador e muitas vezes isso está na mão da própria pessoa. Então, tem uma verruga no pênis, não é para achar que é normal. Isso precisa, sim, ser investigado, ainda mais se é uma verruga que já está há alguns anos e em crescimento, mesmo que seja um crescimento lento, tá?
Ou seja, para de achar que tudo é normal, né? Deu alguma diferença, você precisa conhecer um pouco o corpo e dizer, olha, não estava lá, agora tá, o que que é isso aí? Vamos ver o que que é, né? É isso a mensagem.
E nesse papel, Roxane, que é fundamental muitas vezes a participação da parceira, da esposa, do companheiro, enfim, de seja quem for que tenha contato com essa pessoa, ainda mais um contato íntimo, que você tenha contato com a parte genital, você perceber que tem alguma alteração e sugerir, insistir que a pessoa tenha os cuidados e que vá a uma consulta, que faça avaliação por alguém especializado, né? E o câncer de testículo é a mesma coisa. O câncer de testículo, ele começa como um nódulo no testículo, normalmente endurecido, e as pessoas falam, mas eu não sinto dor. E não dá dor mesmo. O câncer de testículo, ele não dá dor no estágio inicial, por mais que já seja possível palpar no testículo um nódulo endurecido, muitas vezes. Nota que um testículo é diferente do outro, um testículo é molinho, o outro é duro. E por mais estranho que isso possa parecer, o câncer de testículo acontece mais em homens jovens, tá? Então é muito frequente na idade, por volta dos 20, 30 anos de idade, a gente ter o câncer de testículo. E é outra coisa que as pessoas pensam também, ah, ele é jovem demais para ter câncer, então deve ser alguma outra coisa, não vou me preocupar. E é exatamente o problema. Então a gente tem que lembrar que o câncer de testículo, ele é um câncer que acomete homens jovens, né? Então isso precisa ser muito bem divulgado e, na dúvida, precisa passar em consulta. É. Então vou ao urologista.
Essa é a mensagem.
Ah, aquele preconceito que você falou, né? Então, não é para ter esse preconceito, é marcar consulta, passar por uma avaliação e a gente, de uma forma rápida e objetiva, consegue sim afastar os principais tipos de cânceres e doenças dos homens.
Muito bem, acabou o tempo, que pena, mas a gente obteve muitas informações importantes. Doutor Arnaldo Fazoli, médico urologista do grupo de próstata do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada e até a próxima, doutor.
Eu que agradeço, Roxane. Um abraço a todos, um bom dia.
Obrigada.